Constituição da República Portuguesa. Artigo 64º, ponto 1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover.
A de cravo ao peito, pronta para descer à Avenida da Liberdade, que encontramos a Duna. Uma entre as dezenas de milhares que se concentraram em Lisboa para celebrar o 25 de Abril.
O 25 de Abril trouxe coisas que nunca tínhamos tido, não é?
Adelina está aqui para festejar a democracia, para defender os direitos com ela conquistados, porque se lembra bem de como era antes.
É, o sistema de saúde não existia, não é? Portanto, não existia Serviço Nacional de Saúde, portanto, quem não tinha dinheiro estava feito, não é? Portanto, era muito mal, era.
Se, como diz o povo, o que importa é ter saúde, antes de meados da década de 70, o que mais importa não estava ao acesso da maioria.
Eu morava na aldeia e nas aldeias normalmente havia um médico que dava consultas particulares e tal, e quem tinha mais dinheiro ia, quem tinha pouco ia quando era mesmo preciso. E pronto, era assim, não era fácil.
Era assim na aldeia de Adelina, no Portugal continental europeu, e era assim no Portugal colonial, na província ultramarina de Angola, onde vivia Margarida.
Havia um médico particular nessa vila, muitas vezes militar, que também aproveitava para fazer uma perninha e dava umas consultas. Tínhamos posto médico, mas nós frequentemente não íamos ao pediatra, íamos ao dentista particularmente. Os meus pais pagavam particularmente aos médicos que nos davam assistência. Nós não tínhamos um sistema nacional de saúde. Isso não existia. Portanto, toda a gente ou tinha dinheiro ou então ia ao hospital e esperava qualquer coisa, não sei.
Esperar qualquer coisa, a cura de uma doença ou a morte por falta dela. Ana Paula Gato, investigadora especialista em saúde pública, apresenta números reveladores.
No resto da Europa, tirando outros países da Europa do Sul, como a Grécia ou a Espanha, o Estado de Previdência existia desde o pós-guerra e aqui foi implementado já tardiamente. Por exemplo, temos neste momento uma das esperanças médias de vida mais elevadas da Europa. Estamos com 82,7 anos de esperança média de vida, quando nós tínhamos a esperança média de vida em 1970 de 67 anos. As nossas taxas de mortalidade em relação às doenças infecciosas rondavam os 9% em 1970 e hoje rondam não chega a 1%. Em 1970, por cada 1000 crianças nascidas, 54 morriam antes do ano de idade. A nossa mortalidade infantil hoje ronda os 2,6 por 1000 crianças. Portanto, a diferença, eu diria que é abismal.
Senhor doutor, que aparelho é este e para que serve?
Isto é um detector fetal que tem como finalidade tornar mais audível ao médico os batimentos do coração do bebê desta senhora.
Os partos com a assistência de médicos e o suporte de tecnologia eram raríssimos.
A minha mãe teve quatro filhas e nasceram todas de parto natural em casa. O meu pai foi parteiro de uma delas, da minha irmã Manuela, e as outras. E o que havia nas aldeias era aquilo que se chamavam as parteiras, que quando as pessoas estavam para ter uma criança, chamavam-na e ela ia lá estar, mas não tinham formação nenhuma.
A experiência da mãe de Adelina, no Portugal rural, idêntica à que teve Cândida em Angola, mãe de Margarida.
Tive lá quatro partos.
O primeiro correu muito mal.
Foi péssimo.
Era o primeiro filho e, portanto, o que acontece é que a minha esteve quantas horas em trabalho de parto?
72
horas em trabalho de parto. E ninguém tomava a decisão de lhe arrebentar as águas e provocar o parto. E, portanto, a criança nasceu morta. E a minha mãe salvou-se porque era nova. E ninguém a ia ver porque já achavam que ela estava para lá de Bagdá. Não é? E, portanto, foi muito complicada essa situação. As pessoas, muitas não iam para o hospital ter os filhos, tinham nas suas casas.
Era alta a mortalidade das mães e das crianças, como era baixa a esperança média de vida da população em geral, com cuidados de saúde tão precários, nota Ana Paula Gato.
Chegavam a colocar na mesma cama dois doentes. porque também não havia capacidade de resposta para tanta gente. E as listas de espera para se ter acesso a uma consulta de especialidade ou fazer uma cirurgia eram uma coisa que hoje nós não podemos imaginar, queixamos-nos das nossas listas de espera, mas na altura era desesperante. Portanto, não era um processo nada fácil e as dificuldades de acesso eram muitas, porque o Estado demitia-se um bocado.
O regime salazarista não assumiu o dever de cuidar da saúde da população.
Em relação à assistência, tudo o que tem a ver com a parte social e de saúde, a Constituição estabelecia que o Estado tinha um papel supletivo em relação a essas áreas, o que significava que era deixada à família e às instituições privadas a responsabilidade pelas questões da saúde.
O Estado, refere a especialistas, chegava mesmo a culpabilizar aqueles com menos condições pelos problemas de saúde que desenvolviam.
Era uma política de saúde muito de controlo e de pouco investimento e de pouca responsabilização do Estado. Aliás, o discurso, havia sempre um discurso de que muita da culpa da situação social e de saúde em Portugal era das próprias pessoas e não das suas condições sociais ou da falta de assistência. Há um estudo muito interessante do final dos anos 30, feito por uma médica no Porto, em que diz que as crianças morriam de subnutrição e de miséria porque viviam em condições infra-humanas. E alguns médicos na Assembleia Nacional muitas vezes levavam este discurso de que é preciso melhorar as condições. Era difícil depois o confronto. Uma deputada, por exemplo, invocava que a culpa da situação de saúde era também muitas vezes as próprias pessoas que não se preocupavam em cumprir regras que lhe permitissem ter uma melhor saúde. Questões de higiene, de preocupação com as crianças, etc.
Olha, diga-me uma coisa, vai na segunda-feira ao centro, não vai?
Faça um encontro.
Na parte de manhã?
Sim.
Pois. Olha, agora, ela está boazinha, já come caldo?
Come, mas ao operar custa-lhe muito a encarregar a comê-lo.
Comer o cospe tudo, não é?
Pois.
A senhora tem insistido sempre com ela?
Tenho, sim.
O que é que lhe costuma pôr no caldo, diga lá?
Arroz, batata.
Ela tem essas borbulhas, essas coisas na cara, há quanto tempo é que lhe apareceram? Olha, diga-me uma coisa, e o leite? A senhora já lhe tem feito o biberão sempre?
Tenho, sim.
Costuma, já conseguiu acertar as contas ou ainda tem dificuldade?
Ainda há dificuldade, porque a gente não sabe ler.
Pois.
Não havendo um sistema universal, na altura, a organização da saúde era dispersa.
A saúde organizava-se, por um lado, em instituições corporativas, as casas do povo, que assistiam os trabalhadores agrícolas, as casas dos pescadores, dirigidas para os pescadores, e depois as caixas de previdência para as pessoas que tinham outras profissões e que tinham os seus sindicatos. Aliás, cada sindicato depois tinha a sua cota-parte de responsabilidade pelas questões da saúde dos seus associados. A questão era que isto funcionava em termos de seguros obrigatórios e, portanto, as organizações corporativas mais pobres tinham menos dinheiro para responder às necessidades de saúde dos seus associados. O que é que isto significava? Por exemplo, haviam casas do povo que não tinham possibilidade de contratar médico. E tínhamos depois também caixas de previdência que podiam ter uma tipologia de cuidados mais diversificada e de melhor acesso do que outras cujos associados não tinham ordenados tão altos e que, por isso, os seus descontos não davam para pagar esses cuidados de saúde mais diversificados e mais especializados. Portanto, isto aumentava as desigualdades em termos de saúde.
Desigualdades que eram ainda mais gritantes para quem não podia contar com corporações nem caixas de previdência.
Os médicos municipais, na altura conhecidos como os Vão Semana, geralmente tinham dois dias ou um dia, conforme a Câmara podia pagar, para assistir aos pobres. Nos outros dias faziam clínica privada ou dedicavam-se a consultas noutras instituições. A maior parte dos doentes dos concelhos eram pobres. E, portanto, aos médicos municipais passavam dificuldades, e alguns passaram muitas, ou então não conseguiam responder às necessidades de toda a gente.
A situação era tanto mais grave no interior profundo do país.
Para o interior, os concursos ficavam vazios. Eu iria dizer que a tradição ideal que era. E, portanto, esta questão da falta de acesso a cuidados médicos e mesmo da enfermagem, não, porque não havia enfermeiros formados em quantidade suficiente para prestarem cuidados nestas instituições, então haviam anúncios muito interessantes feitos pelas Casas do Povo, por exemplo, em que se pediam raparigas que fossem habilidosas e que gostassem de cuidar de doentes, sem qualquer formação, porque para já não as havia e depois também não havia dinheiro para lhes pagar. Portanto, a situação era muito complicada.
Mas eis que, ainda que ao de leve, algo mudava.
Atenção às palavras do Sr. Professor Dr. Marcelo Caetano. Neste momento, recebe os aplausos de todas as individualidades e enchem completamente o Salão Nobre da Assembleia.
Em todo o mundo e em qualquer país, são hoje bem pesadas as funções de governo. Mas que dizer quando se trata de suceder a um homem de gênio que durante 40 anos imprimiu à política portuguesa a marca inconfundível da sua poderosíssima personalidade.
Com a queda de Salazar, Marcelo Caetano sobe ao poder e em seu redor há quem tente transformações na saúde.
Em 1971, houve uma reforma muitíssimo significativa. Tínhamos uma oportunidade, uma janela de oportunidade naquela altura que se revelou crucial.
A abrir os estores desta janela de oportunidade estava o então Ministro da Saúde, Baltazar Rebelo de Sousa, pai de um outro Marcelo, que viria a ser Presidente de Portugal.
Estávamos na Primavera Marcelista, tínhamos à frente do Ministério da Saúde um Ministro da Saúde que era, eu diria que era muito avançado em termos de ideias sociais para a época. E, portanto, Rebelo de Sousa era um ministro que considerava que a saúde era um direito.
Ao lado de Baltazar Rebelo de Sousa estava o pai de outro futuro presidente do país, já em democracia.
Rodeou-se de um diretor-geral de saúde, Arnaldo Sampaio, pai de Jorge Sampaio, e de um médico que conseguiu elaborar uma legislação que foi exemplar. Portanto, Gonçalves Ferreira, o médico Gonçalves Ferreira, que era secretário de Estado da Saúde de Baltazar Rebelo de Sousa, criaram uma rede de centros de saúde a nível nacional. Pretendia responder aos cuidados de saúde a nível da saúde infantil, da saúde materna, da doença crónica, mas também na área da saúde pública, do controle das epidemias, e pretendia também que os pequenos hospitais das Misericórdias funcionassem como as instalações desses centros de saúde e que fossem integrados os serviços das Casas do Povo e das Caixas de Previdência nesses centros de saúde. Portanto, haver pelo menos um centro de saúde por concelho e ser uma entidade integradora e que prestasse esses cuidados à população.
Delinear uma política nacional de saúde nesta fase da evolução do país e do mundo, em que a saúde ganhou foros de direito dos cidadãos e em que, como já se disse, toda a medicina deve ser repensada. Qualquer planificação de saúde pública, lato sensu, implica, na verdade, a definição prévia de uma política de saúde e assistência que se dirija às condições e necessidades crescentes das populações, tomando em conta os fatores económicos, sociais, científicos e técnicos característicos das sociedades modernas em evolução e os recursos que eles facultam.
De alguma forma põe em debate a questão da saúde enquanto um direito essencial para que os portugueses tivessem uma vida melhor. Portanto, estamos em 1971 e logo em 1971 foram criados vários centros de saúde. Tínhamos cerca de 200 e pouco quando chegámos ao 25 de Abril. Portanto, foi aquilo que se chama Pedrada do Charco, no Charco. É ainda hoje uma baliza histórica em termos do desenvolvimento do sistema de saúde português.
Se esta pedrada moveu as águas paradas da saúde em Portugal, a Revolução do 25 de abril de 1974 apareceria como um verdadeiro tsunami.
Logo em 74, o Ministério da Saúde foi transformado em Ministério dos Assuntos Sociais, publica legislação no sentido de abrir os serviços de saúde das caixas de previdência, dos serviços médico-sociais, caixas de previdência, a todas as pessoas. Portanto, as pessoas podiam recorrer aos designados médicos das caixas, além de poderem recorrer ao centro de saúde. É muito interessante porque houve uma corrida ao médico nessa altura. Outra das medidas foi nacionalizar os hospitais das Misericórdias e expandir a rede de centros de saúde que tinha sido fundada em 71. Outra medida muitíssimo relevante foi a criação do Serviço Médico à Periferia. Obrigava, entre aspas, os médicos, após a sua formação, a fazerem um ano deslocados nas localidades em que houvesse mais falta de médicos. E, portanto, as populações viram-se muitíssimo satisfeitas com essa inovação. Uma iniciativa que teve um impacto muito positivo. Outra coisa importante foi a aposta na formação de mais médicos e de mais enfermeiros. Portanto, houve uma melhoria no sentido de criar mais escolas de enfermagem, ter mais vagas, tanto em enfermagem como em medicina, para responder às necessidades das pessoas. E a criação de algumas especialidades. Clínica Geral, Medicina Familiar, foi muito uma aposta também muito importante para o desenvolvimento do serviço de saúde.
Exatamente qual é o caso deste doente?
Quer dizer, este é um caso de um senhor que teve uma ferida em pequeno, uma queimadura. Essa queimadura foi evoluindo, cicatrizou, mas agora tem uma complicação. Quer dizer, necessita, portanto, de uma análise histológica, provavelmente, para chegar à conclusão do diagnóstico definitivo.
Passos dados logo em 74, mas só dois anos depois, com a Assembleia Constituinte, é que o direito à saúde ficaria consagrado na nova Constituição. Carmelina Pereira esteve lá desde o primeiro momento.
Em nome de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, declaro aberta a sessão, à Assembleia Constituinte.
Nós começámos a trabalhar, portanto, os deputados constituintes mais experientes, que eram nomeadamente juristas, outros que tinham vindo da clandestinidade, portanto, tinham uma noção clara do que era organizar uma Constituição, mas dividiram a Constituição, como é que ia ser estruturada, e depois constituíram-se grupos para trabalhar sobre cada setor, sobre cada capítulo, e eu fiquei nos grupos que me diziam respeito, que eram os grupos que eu escolhi, mas que me diziam que eram os grupos do trabalho.
Era das deputadas mais jovens e das poucas mulheres na Assembleia Constituinte para que foi eleita depois de se envolver nas lutas estudantis.
Quando foi o 25 de Abril, despertou-me a atenção a forma como o PS, que era um partido mínimo, portanto, e não existia em Portugal, não é? Anunciava reuniões abertas. Portanto, eu fui a uma reunião do Partido Socialista, participei em reuniões com outros trabalhadores e acabei por ficar no PS. E foi a partir do Partido Socialista que fui escolhida numa secção, aqui em Oeiras, também ajudei a fazer, naquela altura, os candidatos, as listas, eram indicados pelas secções, pelas bases, e depois também com os núcleos das empresas, e foi a partir daí que eu acabei por ser proposta para fazer parte das listas, e fui eleita. Portanto, a maneira como fui parar à Assembleia Constituinte foi assim.
Participar na construção da Constituição da República foi uma missão que Carmelinda tomou com todo o peso.
Senti a responsabilidade. Senti que ia fazer parte Não senti intimidação, não senti medo, porque eu fazia parte de um grande grupo, não é? Os militantes do PS éramos bastante, éramos o grupo maioritário. Havia uma enorme camaradagem, uma enorme interação, mas não sabia nada como é que se fazia uma Constituição. Sabia que íamos fazer uma lei, Constituição de todo o país. Olha, a primeira ideia que me veio, eu tenho que saber o que são as Constituições, eu vou estudar as Constituições. Então comecei a procurar as Constituições que existiam, as de cá, e as Constituições nos outros países, a forma de organização nos outros países. Mas aquilo tudo era muito, demasiado, não tinha a ver com a vida, era uma coisa, acabava por ser uma coisa abstração, ou uma abstração, uma coisa genérica, tudo muito genérico tinha. E eu percebia, que nós tínhamos que escrever sobre o que estava a passar no país.
E foi isso que, acredita, a Assembleia Constituinte conseguiu, uma Constituição que fala da vida das pessoas e que resiste ao tempo.
É um livro muito concreto. Muito concreto e continua a ser concreto para quem o lê, de facto, apesar de já ter muitas algumas alterações, das 7 revisões, é um livro que espelha aquilo que estava a ser feito. Portanto, não foi uma coisa académica, não. É algo que estava a ser feito na prática. Portanto, a Constituição, é por isso que ela é tão flexível, porque ela é a vida. A Constituição é uma expressão da vida daquela altura. Pode sempre ser melhorada, pode ser sempre ajustada, mas ela é um livro flexível, tem elasticidade. É a vida e tem elasticidade e não ficou parada no tempo. Quando diz, tem que ser atualizada, pergunta onde é que tem que ser atualizada, pode ser acrescentada. Mas o essencial está lá tudo, não é?
Mas para chegar ao texto final da Constituição foi preciso muita discussão entre as diferentes forças políticas. Havia temas que estavam longe de ser consensuais.
A questão muito, muito divergente foi mesmo a política das nacionalizações e da reforma agrária. O PS, o PC e o MDP-CDE fizeram questão mesmo, as nacionalizações, as empresas nacionalizadas são conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras. E ficou assim que ficou textual. Não havia acordo. E em relação às terras, cá fora havia muitos confrontos, muitas divergências, muitas diferenças. Depois tudo aquilo se refletia dentro da Assembleia, porque havia o período antes da ordem do dia extremamente conflituoso. Mas depois, quando se chegava à construção dos documentos, aí havia uma grande união.
União, contudo, que não existiu, frisa a investigadora Ana Paula Gato, quando chegou à altura de materializar um serviço de saúde público universal. No Parlamento, PSD e CDS não votaram a favor do SNS.
Hoje consideramos que é um dado adquirido, mas a criação do Serviço Nacional de Saúde não foi pacífica. Só em 79 é que ele foi aprovado no Parlamento e com muita oposição. Embora a Constituição de 76 falasse que se concretizaria o direito à saúde através do Serviço Nacional de Saúde, portanto a Constituição é o ponto de partida e é também fruto dos valores que informaram todo o movimento do 25 de Abril, os valores democráticos que estão plasmados também na própria Constituição, a preocupação com o bem-estar das pessoas.
A deputada constituinte Carmelinda Pereira diz mesmo que o SNS começou logo a ser construído nas ruas após o 25 de Abril.
O Serviço Nacional de Saúde foi feito pelos médicos, pelos enfermeiros e pelos outros trabalhadores da saúde. O Estado português, o governo português, fizeram a lei. Mas, na prática, o Serviço Nacional de Saúde estava a ser realizado, porque os médicos e os enfermeiros elegeram em assembleias pelos respectivos setores delegados. Os delegados dos médicos, os delegados dos enfermeiros, havia comissões, portanto, os delegados eram um conselho no hospital que integrava todos os trabalhadores ligados à vida do hospital. Portanto, isto para ver, construíram-se centros de saúde, os médicos iam para as aldeias para cuidar de pessoas que nunca tinham tido um médico, acesso a nenhum tratamento. Eles iam.
Qual é o senhor enfermeiro?
Sou.
E sabe? Está cá desde o princípio?
Sim, desde a ocupação.
Olha, o que é que acha do funcionamento moderno
entre o pessoal a serviço aqui dentro?
Pois acho que está bastante bem. O serviço em colaboração de todos, não é? Todos nós aqui damos a nossa colaboração gratuita, não é? Depois as pessoas também vêm aqui, depois temos consultas, assistência de enfermagem, não é? Praticamente temos assegurado o serviço permanente. Eu mais somos 5 colegas, altamente a todos. Temos assegurado o serviço, pois acho que isto deve ir para a frente, que é o que é necessário.
Era uma entrega, portanto, não era só o salário, era eles acreditávamos no que estávamos a fazer. As pessoas, em cada sítio, nós acreditávamos no que estávamos a fazer. Havia uma energia imensa, uma energia tão forte, era uma energia coletiva, portanto, era um trabalho de equipa, era um trabalho de construção. Foi um desenvolvimento tão grande que está à vista ao fim de 50 anos, portanto, a geração de pessoas tão qualificadas, em todas as áreas, que saiu de todo este processo.
Gerações qualificadas de profissionais que hoje o Serviço Nacional de Saúde corre o risco de perder. A investigadora Ana Paula Gato explica o que está em causa menos de 50 anos após a criação do SNS.
Temos um problema gravíssimo e que, se não resolvemos, pomos o Serviço Nacional de Saúde em questão, que é a retenção dos profissionais de saúde. Podemos argumentar, mas temos mais médicos, temos mais enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Sim, senhor, temos. Mas precisamos de os valorizar. Esta falta de aposta em carreiras aliciantes para os profissionais de saúde tem também contribuído para que as pessoas não se sintam motivadas para escolher ser profissional de saúde. Em relação depois à solução deste problema da falta de recursos, o Estado tem depois também, como não tem apostado nas carreiras, tem também depois apostado num outro sentido, que é a contratação de tarefeiros por preços muitíssimo elevados. E que, claro, se os médicos de carreira estão a receber menos que os médicos tarefeiros, pensam duas vezes. E precisamos de apostar na construção de carreiras que façam os profissionais de saúde escolherem o Serviço Nacional de Saúde. Porque senão entramos numa concorrência completamente desleal com o setor privado e é um perigo para o Serviço Nacional de Saúde. E eu diria que um perigo para o Serviço Nacional de Saúde é um perigo para os portugueses. Os portugueses precisam de um Serviço Nacional de Saúde forte e que responda às suas efetivas necessidades.
A saúde é um direito!
Sem ela nada feito!
A saúde é um direito!
Sem ela nada feito!
A saúde é um direito!
As dificuldades atravessadas hoje pelo SNS traduzem-se com frequência em urgências hospitalares encerradas e, no que toca a consultas e cirurgias, em listas de espera elevadas. É o caso de Patrícia Gonçalves.
Eu tenho um coralforme, que é uma pedra que me ocupa o rim esquerdo todo. Foi detectado sensivelmente há 2 anos atrás. Inicialmente, assim que detectado, foram feitos alguns exames iniciais que confirmaram a necessidade de ser operada para retirar este rim, tendo em conta que eu vinha de um processo inflamatório grave, no qual tive a minha vida em risco, e, portanto, a vida colocada em risco, é necessário tirar o rim para que não se volte a verificar uma situação destas. Já foi há mais de 2 anos, portanto, esta consulta, a situação da infecção renal foi em outubro de 2023 e em janeiro de 2024 foi esta, então, consulta de urologia, onde foi definido esta terapêutica, no fundo, que é a retirada do rim. Portanto, já lá vão 2 anos.
Uma espera numa lista que, para Patrícia, parece não ter fim.
Numa primeira fase, quando entrei, estava no 290 e qualquer coisa. Depois, durante esses 6, 7 meses, fui subindo na lista até estar no 90. Daí para cá, já estive no 22, neste momento estou outra vez no 64 ou no 72, ou o que é, portanto, oscila muito. Quer dizer, diz sempre, prevê-se que seja operada dentro de, até é ridículo, porque diz sempre dentro de 4 a 8 semanas. Portanto, eu já estou de 4 a 8 semanas há 2 anos e não sei quanto. Portanto, é isto, né? A perspectiva mantém-se, espera. Não há outra. A verdade é que passado 2 anos, ou mais de 2 anos, o meu caso não deixa de ter a gravidade que tem. amanhã posso desenvolver um processo inflamatório idêntico ao que tive há 2 anos atrás e ficar novamente às portas da morte, porque foi o que eu estive, né?
A promessa foi deixada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro em 2024.
Acabar com as listas de espera que excedem o tempo máximo garantido e dar uma resposta de medicina familiar a todos os utentes de Portugal.
Mas o atual diretor executivo do SNS veio no último mês dizer que não será cumprida. Inês Fronteira, investigadora especializada em saúde pública e saúde internacional, que tem estudado as políticas e sistemas de saúde, diz que este problema é comum a muitos países.
É só um problema de todos os sistemas de saúde. As listas de espera existem porque, numa perspectiva em que temos que dar uma resposta life-saving, não é? Ou que vai ajudar as pessoas a viverem, versus uma resposta em que vai ajudar as pessoas a viver com mais qualidade, muitas das vezes tem que ser feita essa escolha, não é? E tem que ser feita porque em saúde nós não podemos dar resposta a tudo, não é? O Serviço Nacional de Saúde, e isso é uma característica muito própria dos sistemas de saúde tipo Serviço Nacional de Saúde, como o nosso, como o inglês, em que nós não temos um pacote básico de serviço. O que é que nós oferecemos como Serviço Nacional de Saúde não está definido em lado nenhum. Não está para nós, não está para o Reino Unido, mas se for para países que têm outro tipo de sistemas de saúde, tipo a Bélgica ou mesmo a França, o que é que acontece? Por motivos relacionados com a forma como o sistema de saúde é financiado, isso está muito bem definido. Também não há expectativa, e eu espero que isto não seja mal interpretado, mas não há expectativa que o sistema de saúde resolva aquele problema. Portanto, nós como país temos que começar a fazer escolhas claras sobre o que é que vamos prestar de cuidados de saúde realmente às pessoas.
O Estado tem protocolos com o setor privado e social para os casos em que a espera nas listas se prolonga, mas para Patrícia Gonçalves não se revelaram alternativas possíveis.
Comecei a receber vales de cirurgia para ser operada no privado. No entanto, as propostas de operação eram em sítios completamente descabidos, como por exemplo a Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão, nenhum sítio de Coimbra para baixo. Pronto, sendo que a minha referenciação, o meu hospital de referência é o São Bernardo em Setúbal, não é? Portanto, estamos a falar muitos mais do que 300 ou 400 quilómetros da distância da minha área de residência.
A situação de Patrícia agrava-se porque é também afetada pelo problema que diz respeito à outra promessa de Luís Montenegro, que o diretor executivo do SNS diz agora que não é possível cumprir.
Muito desta situação se deve também ao facto de eu não ter médico de família, que seja para isto, seja para outras coisas, não é? Porque eu tenho 49 anos, mas estou numa idade de vigilância, até de saúde da mulher, de um conjunto de coisas que eu não tenho, né? Pois a capacidade financeira que nós temos não nos permite ir para o privado fazer um conjunto de coisas que deviam de ser dadas, né, ou prestadas pelo Serviço Nacional de Saúde.
Não há médicos de família em número suficiente. Em julho de 2025, quase metade das vagas que abriram no Serviço Nacional de Saúde para médicos de família ficaram sem ser preenchidas. As vagas na especialidade de Medicina Geral e Familiar também ficam por preencher. Temos muitos médicos, temos até um rácio de médicos por 1000 habitantes superior à média europeia, mas não temos nem uma boa distribuição por especialidade, nem depois uma boa distribuição geográfica dos recursos.
E o interior, nota a investigadora Ana Paula Gato, continua a ser uma das principais vítimas.
A verdade é que hoje, por exemplo, se olharmos para o acesso aos cuidados de saúde, a região do Alto Alentejo, de todo o Alentejo e do Algarve, são as regiões que menos acesso a cuidados de saúde têm. São aquelas em que as populações têm que percorrer maiores distâncias para conseguir ter acesso a cuidados de saúde. Portanto, há alguma desigualdade que ainda hoje se mantém a nível da distribuição dos recursos.
E aí há um direito constitucional claramente a ser violado, admite a especialista Inês Fronteira. É que, diz a Constituição, o Estado tem de garantir uma eficiente cobertura médica e hospitalar em todo o país.
Temos um território completamente assimétrico, não é? Uma grande concentração na faixa litoral, uma grande desertificação no interior e, curiosamente, bolsas de desertificação, e agora estou a falar especificamente de profissionais de saúde, em zonas muito, muito povoadas, nomeadamente aqui na zona da Grande Lisboa, por exemplo. Nós temos muita dificuldade em colocar determinado tipo de profissionais, nomeadamente médicos, em zonas muito específicas. Nós temos uma resposta desigual no território, efetivamente.
Cobertura e respostas essenciais quando a população portuguesa está envelhecida e com alta taxa de morbilidade.
24% da nossa população tem mais de 65 anos. Nos últimos 10 anos, o índice de envelhecimento em Portugal aumentou 42,5%. E temos uma taxa de risco de pobreza ou exclusão social a rondar os 20%. Ora, isso traz-nos desafios porque os determinantes sociais de saúde têm um impacto muitíssimo forte nas questões da saúde. E a maioria da nossa população com mais de 65 anos vive com múltiplas doenças crónicas. Precisamos de apostar nos cuidados de proximidade, nos cuidados de saúde no domicílio, numa rede de cuidados continuados que abranja mais gente. Nós temos um gasto muito inferior nesta rede de cuidados continuados do que tem a média da União Europeia. Penso que o futuro, face à realidade demográfica que temos, passará por uma aposta maior nesses cuidados continuados, numa articulação eficaz com os serviços de apoio social.
Já Inês Fronteira exalta a necessidade de investir nos cuidados de saúde primários e num sistema de saúde menos médico-cêntrico.
É a figura pivô, no fundo, do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, enquanto não repensarmos se queremos manter este modelo médico-cêntrico, fazia mais, lá está, sentido há 50 anos atrás, agora se calhar já não faz, nós vamos continuar a ter também uma resposta mais desigual. Nós hoje temos profissionais de saúde muito bem treinados, muito bem formados, reconhecidos a nível mundial. Estou a falar na medicina, estou a falar na enfermagem, mas também na fisioterapia, técnicos de diagnóstico e terapeuta. E uma combinação mais eficiente destas competências também nos permite dar melhores respostas. Por exemplo, a nível da ginecologia obstetrícia, com a realização de partos e seguimento de grávidas de baixo risco por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia. Têm essa competência, pode ajudar aqui também a dar uma resposta mais eficiente e, ao haver essa transferência, possibilita que o médico possa ter mais utentes na sua lista, não é? Ou possa se preocupar com casos de maior complexidade, por exemplo. Eu uso muito o exemplo médico-enfermeiro, não é? Porque é o mais óbvio, mas não só. Porque, por exemplo, um fisioterapeuta hoje em dia não pode prescrever uma muleta. Portanto, há que repensar aqui toda esta forma de miscigenação das diferentes profissões.
A especialista considera que vai ser preciso ter um debate sério e fazer escolhas.
A essência desta ideia da cobertura universal de cuidados de saúde não é tudo para todos, é que cada país, perante aquilo que são os seus recursos e as suas capacidades, ofereça ou proporciona aos seus cidadãos a melhor saúde que esses cidadãos podem efetivamente ter. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um pensamento amplamente discutido e debatido em sociedade sobre o que é que nós vamos prestar, que cuidados é que vamos prestar, de que forma, com que eficiência, para garantirmos que há sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, porque a perspectiva é aumento de gastos e ou empobrecemos a resposta para todos, ou fazemos escolhas e temos uma boa resposta, que pode eventualmente não cobrir tudo, mas que, quando cobre, cobre com muita qualidade e com muita segurança. Chegar a consenso sobre estes aspectos é muito difícil e aquilo que a história nos mostra é que, independentemente dos partidos políticos que foram ocupando o governo durante estes 50 anos, não houve assim tanta variação. Houve às vezes uma queda mais para a privatização ou para o reforço do setor privado, outras vezes menos. Isto às vezes também não é assim tão linear consoante os partidos políticos ou a orientação política. Portanto, era ótimo, não é? Agora, de hoje para amanhã, isto muda tudo e vai começar tudo a funcionar de uma forma diferente. Eu acho que tem que ser algo gradual e que tem que ir sendo provado. E tem que haver alguma paciência, no sentido em que nós temos que ir testando aquilo que efetivamente funciona.
Para já, pelo menos aquilo que os cidadãos sentem é que o direito constitucional à saúde não está a ser garantido.
O direito à saúde é mesmo daqueles que neste momento mais posto em causa está. E era fundamental que se olhasse para isto e que se fizesse cumprir.
Não podemos ficar em cima do que se fez. Nós não podemos parar, nós temos que encontrar a maneira de saber partilhar o know-how. O que é que nós fizemos bem, o que é que não correu bem, o que é que nós não fizemos nada bem, agora tem que ser de outra maneira. Mas ninguém entra num laboratório sem saber o estado da arte, senão o laboratório pode ir pelo ar.
Aprender com o passado e fazer o que tiver de ser feito de diferente para que o futuro do Serviço Nacional de Saúde seja saudável.
Só há uma hipótese, lutar por isso. Precisamos de lutar mais.